senhores senhores deputados, muito boa tarde. Cumprimento o secretário de Estado da Energia. Vamos dar início à nossa audição, sendo que a audição foi requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e dou a palavra ao deputado Pedro Vaz para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado por aqui estar. Isto tem a ver com um assunto que é subejamente conhecido, aliás, foi muito propalado na nossa comunicação social, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu chamar o Sr. Secretário de Estado porque, obviamente, é o Sr. Secretário de Estado que tem a delegação de competências diretas sobre a EMER, delegada pela Sra. Ministra do Ambiente. Como sabe, em fevereiro foi nomeado para coordenador, um dos três coordenadores da estrutura de missão, uma pessoa, e eu gostava de fazer aqui um parênteses para assinalar com clareza, não está em causa a idoneidade, não está em causa a seriedade, não está em causa, inclusive, as capacidades técnicas que possa eventualmente ter nas decorrentes da sua experiência profissional e académica do Sr. Fábio Teixeira. Mas, na realidade, houve aqui um desalinhamento e era importante percebermos da tutela como é que uma coisa destas acontece. Na altura, nós tivemos a oportunidade, como sabe, o Sr. Fábio Teixeira foi designado, ele tem formação específica em enfermagem, apesar de ter depois também outras formações. E na altura o Sr. Presidente da EMER, que já esteve aqui hoje de manhã a prestar esclarecimentos, disse publicamente, respondeu publicamente que tinham sido cumpridos os critérios legais e também técnicos para a função. Aquilo que nós vimos foi, entre aquilo que disse que seria a função e aquilo que a lei designadamente, a resolução do Conselho de Ministros que determina quais são as competências de cada um dos coordenadores, que estão no número 3, obviamente havia ali um desalinhamento entre o perfil daquela pessoa e as funções que teria que desempenhar. E há aqui uma questão que importa clarificar. Desde logo, a Ordem dos Engenheiros, como sabe, fez um comunicado público a contestar a capacidade e a competência técnica na matéria relativamente à pessoa em causa, e tivemos também a oportunidade de ter as declarações e ouvir as declarações em discurso direto e também em discurso indireto por parte da Sra. Ministra e do seu gabinete, desde logo dizendo que não sabia, e é normal que não saiba, uma vez que a competência estava delegada em Vossa Excelência, mas que não sabia e que obviamente não cumpria os requisitos técnicos para o exercício da função. Portanto, Sr. Secretário de Estado, aquilo que nós gostaríamos de saber da sua parte, e vou terminar, era se o Sr. Secretário de Estado soube anteriormente à nomeação, até porque era uma pessoa que já tinha estado em gabinetes governamentais, e se o Sr. Secretário de Estado soube se deu anuência ou concordância, e se concorda com a Sra. Ministra relativamente àquela pessoa para o exercício daquele cargo, e se com isso não acha que o Sr. Presidente da EMER não saiu fragilizado ou, desde então, deixou de ter condições objetivas para desempenhar o cargo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado de Energia para, durante um período de até 10 minutos, poder fazer a sua intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que procurarei responder com clareza às questões que colocou e também não esconder o que correu mal, mas sobretudo, e porque é muito importante, procurarei fazer o exercício de não confundir um caso isolado com aquele que é a gestão de uma estrutura de missão que está a fazer um trabalho muito importante para aquela que é a nossa transição energética. E, portanto, sobre o caso da nomeação do Sr. Fábio Teixeira, deixe-me dizer-lhe que o caso não passou pelo meu gabinete, não foi submetida à minha aprovação, nem na verdade não me competia sequer fazê-lo e, portanto, não se colocou sequer essa questão. Já agora, porque importa ter perspectiva, dentro das entidades que tutelo, são 838 pessoas, tenho mais de 100 cargos dirigentes sob minha tutela e, portanto, não está dentro daquilo que se espera das minhas funções de secretário de Estado definir ou determinar quem são as nomeações de cada uma das entidades ou de qualquer um dos líderes de cada uma das entidades. E, portanto, a estrutura de missão funciona numa perspectiva de autonomia, ao qual depois são exigidas responsabilidades e resultados, naturalmente. Porque senão passaríamos de ter uma estrutura de missão para ter uma burocracia de missão. Ou seja, se a estrutura de missão ficasse toda ela dependente de um gabinete ministerial ou de um gabinete de secretário de Estado, deixava de ter aquilo que se procura numa estrutura destas, que é a agilidade, a capacidade de ser mais rápida, a capacidade de facto de desbloquear alguns dos assuntos que nos preocupam e são estruturais dentro daquilo que é a transição energética, nomeadamente aquela que é a parte do setor público na área desta perspectiva. E, portanto, a delegação de competências que tenho da Sra. Ministra cobre o acompanhamento político, mas não substitui a autonomia que a própria entidade tem, nem substitui as próprias atribuições do Sr. Presidente. Portanto, eu acredito na delegação, acredito na responsabilização, e, na verdade, não acredito na microgestão. E parece-me que este nível de decisões vai para lá da esfera de atuação daquilo que é uma atuação de uma supervisão política pelo lado da Secretaria de Estado. Aquilo onde me foco e colaboro muito de perto com a estrutura de missão é naquelas que são as atribuições da estrutura de missão. E gostava daqui de sublinhar alguns dos aspectos importantes que a estrutura de missão tem feito. Nomeadamente, alguma contribuição forte na transposição da Rede 3 para o Decreto-Lei 15 de 2022, a organização daquilo que é o processo do Balcão Único, um ponto muito importante para a aceleração do licenciamento de energias renováveis, o mapa verde, a contratação do mapa verde, as zonas de aceleração de energias renováveis, também a organização de um conjunto de eventos, de postos de transformação, onde se passa tanto aos dirigentes municipais como aos dirigentes centrais, no fundo, parte da aprendizagem necessária para todos, enquanto país, acelerarmos as energias renováveis, a criação de alguns guias municipais, umas bolsas de peritos e um conjunto vasto de reuniões com stakeholders das ações. E, portanto, mas também importa perceber o que é que a EMER não é e o que a EMER não faz. A estrutura de missão de energias renováveis não licencia projetos. E, portanto, nem todas as pessoas que pertencem à estrutura de missão de energias renováveis são ou têm que ser engenheiros. Da mesma maneira, a estrutura de missão tem um conjunto de 10 pessoas e mais 4 ou 3 coordenadores e o seu presidente. A certa altura, parece-me que poderá ter havido uma confusão entre o papel de coordenação e o papel de presidência da própria estrutura de missão. Algumas notícias pareciam-me confundir um aspecto e outro. Ainda assim, aquilo que é mais importante na EMER é um ponto muito importante, já agora, que é que a sua missão é muito clara. É verdadeiramente acelerar a transição energética e climática no nosso país. E, dito isto, também importa, também, se calhar, sublinhar que o papel de uma entidade deste género é muito importante aos dias de hoje e deve prolongar-se ao longo do tempo, na medida em que for necessário. E, portanto, dois aspectos importantes que me parece para dar resposta às questões do Sr. Deputado. A Sra. Ministra, muito rapidamente, resolveu a questão e sanou-se o problema que criava celeuma, diria, a nível social na altura, o que permitiu à estrutura de missão e ao Sr. Manuel Nina focar-se na sua missão e no seu trabalho e nas suas atribuições. Dito isso também, é claro que o engenheiro Manuel Nina continua a ser uma peça importante à frente da estrutura de missão de energias renováveis e daí ter continuado na sua posição, porque se mantém essa confiança. Quando gerimos, às vezes cometemos erros. E é natural que os erros se resolvam, E às vezes eu percebo que politicamente se queira sempre exacerbar algumas das consequências de determinados erros, mas neste caso concreto houve uma situação, houve o que se poderá considerar no máximo algum desalinhamento sobre o perfil de competências, foi resolvido através até da própria iniciativa, da própria pessoa, e a estrutura de missão recompôs-se e continuou o seu trabalho. A razão pela qual quis esclarecer também um pouco a importância da estrutura de missão e a diversidade de papéis que é necessário para compor, tem a ver também, e o senhor Deputado mencionou a Ordem dos Engenheiros, é que a mesma Ordem dos Engenheiros, quando soube que depois, para aquele lugar, tinha sido nomeado um advogado, também veio dizer que o advogado não tinha as competências técnicas para exercer aquele papel. Eu até tenho formação em engenharia, mas não acredito que só os engenheiros sejam capazes de ter todas as competências necessárias para uma estrutura de missão destas. Esta estrutura de missão precisa de pessoas com competências mais ligadas à questão da engenharia e de licenciamento, mais competências ligadas à questão de tecnologias de informação, que já agora é uma das importantes atribuições da estrutura de missão, a criação do Balcão Único, precisará com certeza até de uma perspectiva mais jurídica, outras de capital humano, porque tudo isto compõe um processo de verdadeira gestão da mudança que a EMER traz para dentro da Direção-Geral de Energia e Geologia e já agora também traz para dentro de todos os stakeholders ligados à questão das energias renováveis em Portugal, que vão desde a DGEC, a Direção-Geral de Energia e Geologia, à APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, ao próprio ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, aos municípios, porque todos estes atores são atores-chave para o licenciamento de projetos de energias renováveis, para a sua viabilização e para a sua aceleração. E, portanto, terminaria dizendo que entendo a razão do escrutínio. O escrutínio é salutar, é necessário e aconteceu. O problema está resolvido, a estrutura de missão está a funcionar, tem as suas atribuições e está a procurar cumprir os seus resultados. Parece-me que, no fim disto, o que nos resta é continuar a trabalhar, deixar a EMER trabalhar e exigir-lhes os resultados cumpridos dentro daquilo que é também as suas atribuições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Bárbara Correia, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado de Energia, Sras. E Srs. Deputados. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e agradecer a sua presença. A audição de hoje realiza-se depois desta Comissão ter ouvido durante a manhã o Presidente da EMER 2030 e os requerimentos que motivaram estas audições tiveram origem em questões relacionadas com a nomeação de um dos três coordenadores da estrutura. Houve quem procurasse transformar um episódio circunscrito num alegado caso político de grandes dimensões. Mas o tempo permitiu separar o ruído dos factos. E aquilo que hoje importa ao Parlamento não é alimentar narrativas, mas avaliar resultados. Perceber se a EMER está a cumprir a sua missão e se Portugal está hoje mais capaz de concretizar os investimentos necessários à transição energética. E é precisamente nesse plano que o Grupo Parlamentar do PSD entende que o debate deve estar centrado. Na avaliação do trabalho realizado, dos resultados alcançados e do contributo da EMER para a simplificação do licenciamento de projetos de energias renováveis e para a concretização dos objetivos energéticos do país. Na audição anterior, tivemos a oportunidade de conhecer o ponto de situação das principais iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas pela EMER 2030. Foi-nos dada conta da evolução dos trabalhos associados ao Balcão Único de Licenciamento, ao Guia Municipal para o Licenciamento de Energias Renováveis, ao processo de definição das zonas de aceleração e ao esforço de capacitação dirigido às entidades da administração pública. São iniciativas relevantes e que procuram responder a desafios que estão há muito identificados. Durante demasiado tempo, a morosidade dos procedimentos, a dispersão de competências e a complexidade administrativa constituíram obstáculos à concretização de projetos estratégicos para o país. A expectativa criada com a EMER foi precisamente a de ajudar a ultrapassar estes constrangimentos, promovendo uma administração pública que seja mais coordenada, mais eficiente e mais capaz de responder aos desafios que são colocados pela transição energética. E, portanto, mais do que analisar os instrumentos ou os procedimentos individualmente, aquilo que de facto nos interessa perceber é qual é o impacto concreto que estas medidas estão a produzir. Interessa-nos saber se Portugal está hoje mais preparado para licenciar os projetos de energia renováveis de forma mais célere, mais transparente e mais previsível. Porque o verdadeiro teste ao sucesso desta estrutura não é apenas o cumprimento de metas ou de marcos administrativos, mas sim a sua capacidade de deixar um legado duradouro de simplificação administrativa, de coordenação institucional e da melhoria dos processos de licenciamento. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, neste contexto, gostaríamos de colocar algumas questões. Em primeiro lugar, que balanço faz o Governo do trabalho desenvolvido pela EMER 2030 desde a sua criação e quais considera serem os resultados mais relevantes que já foram alcançados na simplificação dos processos de licenciamento? Em segundo lugar, para além da concretização formal dos instrumentos atualmente em desenvolvimento, que resultados concretos faltam ainda alcançar para que o Governo possa afirmar que a missão da EMER foi plenamente cumprida, designadamente no que diz respeito à matéria da redução dos prazos de licenciamento? Em terceiro lugar, se considera que Portugal dispõe hoje das condições necessárias para cumprir os objetivos associados à Diretiva RED 3 e ao Plano Nacional de Energia e Clima, ou se ainda subsistem alguns constrangimentos que exigirão medidas adicionais. E por último, e assim termino, tendo em conta a natureza temporária da EMER 2030, como é que pretende o Governo assegurar que após o encerramento da estrutura, que as competências, as ferramentas e o conhecimento entretanto desenvolvidos ficam plenamente integrados nas estruturas permanentes da administração pública? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores e os senhores deputados e os senhores secretários de Estado e indiretamente ao assunto. A sucessão de decisões contraditórias e de nomeações mal explicadas e que depois culminou em responsabilidades políticas empurradas de gabinete em gabinete sobre a EMER tornam esta audição de facto bastante relevante. E trata-se de uma estrutura bastante sensível, com impacto direto num setor onde circulam milhões de euros e onde qualquer dúvida sobre independência institucional acaba por comprometer a confiança pública. E perante isto temos uma estrutura que fica meses sem presidente, uma ministra que anuncia a sua extinção antecipada, a nomeação de um novo presidente, esse presidente a vir diretamente do gabinete do Sr. Secretário de Estado da Energia, dúvidas públicas sobre ligações empresariais ao setor, a nomeação de um coordenador sem experiência conhecida na área, a ministra a dizer que não sabia, o coordenador a sair, outro coordenador a entrar e, por fim, o Governo a tentar transformar tudo isto numa questão de gestão interna. Portanto, Sr. Secretário de Estado, começo por lhe fazer uma questão central, que é quem é que decidiu escolher Manuel Nina para presidente da EMER? Se foi proposta sua, se foi proposta da Senhora Ministra, se foi do Gabinete, se foi uma decisão política conjunta, ou se foi apenas uma solução encontrada à pressa, de remendo, para uma estrutura que estava sem liderança. E a pergunta é relevante porque Manuel Nina veio diretamente do seu Gabinete e foi nomeado para uma estrutura com competências num setor económico muito sensível. A segunda questão prende-se com a avaliação do conflito de interesses que foi feita antes desta nomeação. O currículo de Manuel Nina é conhecido e refere funções em empresas da área da energia sustentável que, inclusivamente, dão o seu nome como sendo a pessoa de contacto. E, perante isto, pergunto se o Governo avaliou estes elementos antes da nomeação, se pediu uma declaração completa de interesses, se pediu uma lista de participações societárias, se pediu informações sobre as empresas detidas diretamente ou indiretamente, se pediu a identificação de relações com promotores e entidades financiadas ou projetos ligados às renováveis, porque, de facto, num cargo destes, o problema não é saber se a pessoa conhece o setor, mas se tem também, eventualmente, algumas ligações que possam configurar conflitos de interesse. A terceira questão é sobre se o Governo tem ou não em sua posse uma declaração completa de interesses de Manuel Nina e se a tem, que a possa remeter ao Parlamento. Se não tem, então achamos bastante estranho que seja possível nomear alguém para presidir uma estrutura de licenciamento tão sensível como esta, sem verificar potenciais conflitos de interesse. A quarta questão prende-se com a nomeação de Fábio Teixeira. Já nos disse que não teve conhecimento, mas pergunta ainda assim se alguém da tutela foi informado antes da publicação do despacho. Porque se a tutela não sabia, então o Governo criou uma estrutura sensível e deixou o seu Presidente nomear coordenadores sem qualquer validação política prévia e isso, em nosso entender, também configura uma desconformidade. A ministra disse que não foi informada e que nunca poderia concordar com a nomeação de uma pessoa sem experiência nesta área para uma estrutura tão especializada e vital. Nós concordamos, mas então perguntamos também se a escolha era assim tão errada, porque é que se manteve o presidente que a fez. E a quinta questão é qual é que é, afinal, o futuro da EMER. Foi uma estrutura criada com mandato até 2030, mas a senhora ministra acabou por dizer que seria extinta antecipadamente. E, portanto, depois disso já nomeou um presidente, reforçou a estrutura, depois veio dizer que a EMER é uma unidade de missão de PRR que acaba quando acabar o PRR. E, portanto, afinal, qual é que é a posição do Governo? Se a EMER acaba, quando acaba, com que fundamento, com que relatório, com que avaliação e com que prestação de contas ao Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado de Estado, ouvi com muita atenção a sua intervenção, sabe? Quanto mais falamos sobre este assunto, mais eu acho que o assunto esconde algumas questões políticas profundas de gestão no setor. Eu vou-lhe dizer porquê, Sr. Deputado de Estado. Eu vou citar a nota do gabinete da Sra. Ministra depois da nomeação do Sr. Fábio Teixeira. Sendo professora investigadora na área de energia, nunca poderia concordar com a designação para uma estrutura tão especializada, específica e vital como é a EMER, de um profissional que não fosse da área. Sendo que acabou depois por concordar com um profissional, um jurista, que também não é da área, não tem formação em direito do ambiente, em direito da energia, mas acabou por concordar, porque depois há umas declarações posteriores de que era adequado. O que significa que para o Governo a EMER tem uma função vital, por isso é que a criou. E os coordenadores desta área, os coordenadores desta estrutura, na realidade, são cargos dirigentes da administração pública porque estão equiparados a diretores de segunda linha, primeiro grau, salvo erro, diretor de departamento. E isto coloca, admito que eu concordo com o Sr. Deputado de Estado quando diz, eu não tenho que saber, não sou eu que giro a estrutura. O que é que para mim causa aqui um bocadinho de confusão? É não se saber, sabe porquê? Porque o Sr. Fábio Teixeira veio do gabinete da Sra. Ministra da Cultura e da Juventude, que o Sr. Ministro conhece, o Sr. Deputado de Estado conhece também já há muito tempo. E nós sabemos como é que funcionam as relações entre as pessoas conhecem-se, vão falando, mas depois das declarações da Sra. Ministra, que obviamente foi uma demissão indireta do Sr. Fábio Teixeira, que depois acabou por apresentar o seu pedido de exoneração, nós ainda assistimos a uma publicação do Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia a defender o Sr. Fábio Teixeira depois do que a Sra. Ministra tinha dito. E a minha questão é assim, entretanto já sabemos que o Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, que está no cargo por comissão de serviço há cerca de um ano, que já vai sair Diretor-Geral. E a minha questão é, será que isto tem alguma coisa a ver? Será que isto tem alguma coisa a ver? Isto é, o silêncio permite fazer muitas interpretações do Estado de Estado. Eu aceito, e foi isso que também fiz aqui de manhã, que cometemos todos erros nas decisões que tomamos. Alguns erros seriam evitáveis. Este aqui, se calhar, seria um daqueles que fosse evitáveis. Eu admito que o Sr. Fábio Teixeira seja uma pessoa dinâmica, muito ativa, e possa ser uma mais-valia em qualquer estrutura. A questão é o processo. Como é que ele surge, sabendo que depois existem relações político-partidárias? E eu não sou contra haver nomeações políticas em determinadas áreas. Nada contra. Agora, em todo o caso, é, por vezes, dar a entender que estamos a fazer um determinado tipo de processo que não é de nomeação política, que na realidade é de nomeação política, e depois, e é aqui que depois começa o erro e que se vai desencadeando. Isto para dizer, Sr. Deputado de Estado, e aqui, voltando para concluir dentro dos meus 4 minutos, A EMER tem de ser identificada e sabemos, a EMER não faz licenciamento, a EMER tem um papel de aceleração junto dos stakeholders, sejam os quais forem, quer seja do lado público, quer seja do lado privado, relativamente aos projetos de energias renováveis, mas também há aqui qualquer coisa que não bate certo, que é, se a senhora ministra diz que é para extinguir, e se é uma função assim tão relevante, porque é que, se ela disse há pouco tempo que ia ser extinguida, e se calhar foi por isso que acabou por ser presidente da estrutura, alguém que vinha do gabinete de sociedade de Estado, porque eu não estou a ver nenhuma personalidade a querer ir presidir a uma entidade que tem tá para... Isto é para acabar daqui a dois dias, não é? E ninguém, no seu perfeito juízo, aceita uma coisa dessa, a não ser que goste mesmo de liquidar entidades, e há quem goste, mas para terminar, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo, Sociedade de Estado, e era muito importante a clareza e a transparência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Peço desculpa, não queria estar a falhar. Faltava o sobrenome. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Adjunto e de Energia. Começo por agradecer a sua presença. O LIVRE não pôde estar presente na audição do Presidente da EMER 2030, realizada durante a manhã, mas iremos naturalmente acompanhar as declarações prestadas. A EMER pode desempenhar um papel muito importante na aceleração dos projetos de energias renováveis essenciais para a transição energética num país como o nosso, com condições particularmente favoráveis. Mas essa missão tem que ser compatível com a defesa do interesse público e com o rigor ambiental. E o desafio que temos não é escolher entre rapidez e proteção ambiental, é garantir que os projetos avançam com transparência, escrutínio e salvaguardas sólidas. No caso da EMER, importa também compreender como tem evoluído o seu trabalho. Trata-se de uma estrutura recente, mas que atravessou já várias mudanças e episódios de instabilidade na sua liderança, o que levanta dúvidas sobre a sua continuidade e sobre o ponto em que se encontra atualmente a sua atividade. Por isso, tenho aqui um conjunto de questões que vou passar a formular. Começo por perguntar qual é a justificação do Governo para, ao contrário do anunciado pela Ministra em novembro, se manter a EMER 2030. Depois, tendo isso em conta, o que podemos esperar para o futuro da EMER, a sua continuidade até 2030, como inicialmente avançado, ou a sua reformulação ou outra opção? Depois queremos saber se houve algum tipo de articulação prévia entre o Presidente da EMER 2030 e a tutela antes da nomeação de Fábio Teixeira, o assunto que já veio aqui à Comissão hoje. É comum que um cargo desta relevância seja preenchido sem validação política prévia da tutela, sobretudo quando está em causa uma estrutura de missão com impacto direto na execução da política energética e no licenciamento de projetos estratégicos para o país? Gostávamos de saber. Em fevereiro, também, o atual Presidente, quando questionado sobre a pertinência da nomeação de Fábio Teixeira, dizia que esta designação foi feita com total respeito pelos critérios legais e técnicos aplicáveis e com base na comprovada qualificação e relevante experiência profissional ligada à gestão de projetos e procedimentos. Concorda com esta afirmação? Depois, gostaríamos de saber também se considera que esta situação, bem como tudo o que circunda a questão da continuidade ou não da estrutura de missão, se teve impacto na credibilidade da estrutura e na confiança dos agentes do setor das renováveis ou, pelo contrário, se considera que houve um impacto na estabilidade institucional necessária para atrair interessados e fazer o licenciamento de projetos renováveis. Aproveitando também a sua vinda cá para falar sobre a EMER e estando já aqui respondidas parte das questões relacionadas com o motivo inicial pelo qual vem esta comissão, aproveito para lhe perguntar sobre o programa setorial das zonas de aceleração de energias renováveis. No início de maio, ficámos a conhecer os resultados preliminares do grupo de trabalho encarregue de desenvolver o programa e ficámos agradados com a afirmação de que o grupo de trabalho defende que as soluções mais favoráveis para aproveitar o potencial são aquelas que aproximam produção e consumo e que permitem o uso múltiplo das zonas de aceleração, como os projetos de agrovoltaico e com componente de restauro de natureza. Não podíamos concordar mais. É conhecido que o LIVRE tem demonstrado algumas reticências quanto a estes mecanismos via verde para as renováveis, com receio que estes possam traduzir-se em simplificação sem planeamento ou impressão acrescida sobre áreas sensíveis, sem prejuízo. mas logicamente reconhecemos a sua necessidade. Por isso, este levantamento parece-nos mesmo muito importante. Gostaria de saber, no entanto, se houve algum cruzamento entre estas zonas e as zonas previamente identificadas noutro estudo como sendo de baixo conflito. Na altura, o estudo dizia que não faltam áreas de baixo conflito para Portugal cumprir metas de energia solar até 2030, pelo que nos interessa perceber se isso foi tido em conta na nova definição da zona de aceleração de energias renováveis. Por fim, pergunto o que está a fazer a EMER 2030 no que toca ao lançamento de leilões para a energia eólica offshore. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Energia para, num período até 15 minutos, poder dar as respostas que entender convenientes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Começando pela Sra. Deputada Bárbara Correia, do PSD, que levanta aqui questões muito importantes sobre o balanço do trabalho da iniciativa da EMER até agora e quais são os resultados mais relevantes e quais é que ainda estão por alcançar. Parece-me importante esclarecer pontos-chave da missão da EMER e também aquilo que a estrutura tinha como objetivo. Desde logo, um dos pontos importantes para agilizar o licenciamento é olhar para a legislação do setor elétrico e alterá-la, porque não porque ela esteja errada, mas porque ela tem que ser adaptada. O Decreto-Lei 15 de 2022 é um decreto-lei muito inovador. E, por isso mesmo, exige que haja adaptações à legislação, de maneira que os projetos possam tornar-se realidade. Se virmos bem, tivemos um conjunto de leilões bastante bem-sucedidos em Portugal, nos anos de 2019, 2020 e 2021, mas, na verdade, apenas os de 2019 foram construídos, os de 2020 nenhum foi construído ainda e 2021 também não. E isso implica que se consiga, hoje, à luz da legislação atual, alterar parte da legislação para agilizar estes projetos e fazer com que eles se tornem viáveis. E, portanto, isso é um dos pontos muito importantes que a EMER acabou por fazer. Por outro lado, também importa esclarecer que, dentro daquilo que é a função da EMER, há também esta junção dos diferentes atores. E há esclarecimentos necessários, muitas vezes até de um ponto de vista de licenciamento ambiental ou licenciamento municipal, que também devem ser feitos. Daí que a estrutura de missão tenha também tido um papel de orquestrador dos diferentes atores, e aí muito bem sucedido, nomeadamente na identificação de aquelas que possam ser as dificuldades existentes atualmente por parte de quem quer implementar projetos, mas também, ao mesmo tempo, algum esclarecimento de dúvidas por parte de entidades licenciadoras, sejam elas a APA e o ICNF ou as câmaras municipais, porque, mais uma vez, como muitos destes temas são muito inovadores, é a primeira vez que as pessoas que estão à frente dos projetos os estão a licenciar e querem ter algumas certezas, e daí que o papel da EMER também seja crítico nesse aspecto. Por outro lado, um dos aspectos fundamentais, que é a principal barreira que temos à velocidade de licenciamento na Direção-Geral de Energia e Geologia, é a falta de digitalização. Os papéis navegam em papel, em dossiês de papel, de sítio para sítio, demoram, perdem-se. Isto é um diagnóstico, diria, bastante trágico até, e daí que o Balcão Único para a Energia e o Balcão Único para o Licenciamento de Energias Renováveis seja crítico. A Direção-Geral, por falta de recursos e por falta de historial, tem parca experiência na gestão de projetos de tecnologias de informação. E a estrutura de missão de energias renováveis acaba por ter pessoas à sua frente com experiência no desenvolvimento destes projetos para fazer com que a sua implementação seja bem-sucedida. Além disso, há aqui uma perspectiva também muito humana de gestão da mudança. Fazer com que as pessoas reganhem confiança no licenciamento de projetos, que confiem no seu próprio trabalho, que diria que até ganhem algum orgulho naquilo que estão a fazer. E a estrutura de missão, através dos postos de transformação, também procura fazer isso. Eu diria, facilitando aqui as interações entre os diferentes atores do ecossistema. E, por último, esta estrutura de missão, gera componentes muito relevantes do PRR, que têm impacto significativo no nosso ecossistema. Por exemplo, a criação de um guia municipal, um guia para o licenciamento municipal, coordenado pela Universidade de Coimbra, é muito importante para trazer alguma certeza jurídica à parte das ações que são necessárias por parte dos municípios. Além do mais, a EMER está a contratar uma bolsa de peritos junto das academias, que possam vir a ajudar tanto a Direção-Geral como as outras entidades para perceberem como é que se licenciam estes projetos, para perceberem qual é o melhor a fazer para o ecossistema. E, portanto, eu diria que, seja no apoio técnico à Direção-Geral, seja no envolvimento dos atores do ecossistema, no apoio aos municípios, na orquestração, a EMER tem-se demonstrado uma estrutura muito válida e muito relevante dentro daquilo que é a execução do PRR até à data e dentro daquilo que é também a aceleração de energias renováveis. Resultados tangíveis e concretos, nomeadamente na aceleração dos projetos, ainda não existem. Com toda a franqueza, ainda não existem. Estes processos demoram tempo, estes processos exigem alguma clareza jurídica e o processo até de contratação pública do Balcão Único está só recentemente em vias de estar terminado para se poder começar a fazer a implementação técnica. Ainda assim, foi feito o levantamento de processos da Direção-Geral, foi feito o levantamento de requisitos para o Balcão, tudo isto são procedimentos iniciais de um projeto de tecnologias de informação muito importante. Naquilo que é a transposição da Rede 3, a EMER era parte do grupo de trabalho. Naquilo que é a execução do PNEC 2030, a EMER tem este papel, direto ou indireto, na facilitação da agilização dos projetos. Pergunta-me depois também a senhora deputada, e na verdade há várias perguntas dos outros senhores deputados também sobre a questão da extinção da estrutura de missão. A estrutura de missão, quando é criada, por natureza, todas as estruturas de missão têm princípio, meio e fim. O que a senhora ministra anuncia no Parlamento é uma extinção antes do fim inicialmente previsto de 2030. Portanto, a notícia, se quiserem, é uma antecipação do fim, não é o fim em si só. Essa é a notícia. E se acompanharem as transformações que estamos a fazer no setor público de energia, nomeadamente a criação da Agência de Geologia e Energia, é legítimo pensar-se que se temos uma confluência de capacidades que vêm das pessoas do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, da Direção-Geral de Energia e Geologia, da Agência, da ADN, da própria Empresa de Desenvolvimento Mineiro, que se estão a juntar numa só entidade, e também da ENSE, a verdade é que o poder de fogo da AGE vai ser muito maior do que o poder de fogo que inicialmente tinha a Direção-Geral. E, portanto, eu diria que a extinção da EMER não é novidade e não nos preocupa na medida em que é a execução da política de reforma do setor público de energia e geologia que o Governo está a fazer e a pôr em prática. E, portanto, Sr. Deputado Pedro Vaz fez-me aqui uma questão importante, que era de que, nomeadamente, quem é que aceitaria a missão de estar à frente de uma estrutura para a qual já se sabe que está anunciada a extinção. É verdade, é uma questão muito importante, mas não tem menos mérito achar que a execução do PRR numa estrutura tão crítica como a EMER é uma missão digna e é uma missão que vale a pena o trabalho. E, portanto, ficámos muito agradecidos ao Engenheiro Manuel Nina quando aceitou fazer parte deste desafio, que tem como principal objetivo a execução do Balcão Único, a execução do Mapa Verde das Zonas de Aceleração de Energias Renováveis, a questão também da execução do PRR, e, se quiser, a mobilização de toda a equipa para conseguir dar um passo em frente. Na verdade, tivemos à frente da estrutura de missão já vários presidentes, mas até agora todos eles muito competentes e todos eles com excelentes benefícios. O engenheiro Carvalho era conhecedor detalhado da legislação, conhecedor a detalhe de todas as expectativas das entidades de energias renováveis e fez um excelente trabalho na mobilização da equipa, na publicitação da própria EMER, no dar a conhecer a estrutura de missão. Foi também entendido que neste momento o principal foco da EMER, depois de levantar o diagnóstico, era já de execução, de gestão de projeto. Daí que a estrutura de missão esteja hoje muito mais silenciosa do que esteve até há uns tempos atrás, porque está focada na entrega do Balcão Único, que é neste momento o principal entregável, juntamente com as zonas de aceleração de energias renováveis, que são neste momento aquilo que é mais crítico para a aceleração da transição. E é isso que verdadeiramente nos preocupa, no fundo, podemos discutir o processo, podemos discutir as nomeações, podemos discutir a questão das reações que houve às nomeações, mas aí, Sr. Deputado, vai-me permitir que eu não faça comentário político, eu vou apenas cingir-me àquilo que é o meu papel enquanto Secretário de Estado, cujo objetivo principal é a execução da política energética. O Sr. Deputado Bernardo Pessanha faz-me também aqui um conjunto de questões às quais eu procurarei responder diretamente. Quem é que decidiu a nomeação do Engenheiro Manuel Nina? A nomeação do Engenheiro Manuel Nina compete à Senhora Ministra do Ambiente e da Energia, mas com a qual eu, obviamente, concordo inteiramente. A Eugénia Manuelina vem do meu gabinete, portanto, já agora respondo com toda a franqueza e clareza, não há dúvida nenhuma sobre estas coisas. Da mesma maneira que o Eugénia Manuelina vem do meu gabinete e é colocado na estrutura de missão de energias renováveis, posso lhe dizer que, com toda a franqueza e com toda a clareza, Sr. Deputado, eu não conhecia o Sr. Fábio Teixeira, nem conheço. Não conheço, não sei, portanto, não me parece que haja. Eu percebo, consigo entender de onde é que vem a suspeita, mas não se aplica a este caso. A segunda questão era sobre a avaliação de conflito de interesses. E dizer também aqui com toda a franqueza. Quem está à frente de uma estrutura de missão ou de um cargo de dirigente de primeiro grau está obrigado a prestar contas perante a entidade para a transparência, e essa declaração terá sido entregue. Portanto, parece-me que não me cabe a mim agora especular sobre potenciais conflitos. Parece-me que a declaração estando entregue, esse ponto estará também resolvido. A questão do futuro da EMER, acho que já esclareci aqui, mas tem sobretudo a ver com isto. A EMER interessa-nos muito mais a transformação que a EMER traga do que a EMER em si. A EMER é uma estrutura muito pequena, que fez um excelente trabalho, daí todos conhecerem a marca e todos conhecerem o que é a estrutura de missão. Há muitas estruturas de missão de que nem sequer se conhecem. Esta todos conhecemos e sabemos o que faz, mas é uma estrutura verdadeiramente pequena. Estamos a falar de 10 técnicos superiores que podem subir até 16 e mais 4 dirigentes, em que todas as pessoas que estão lá sabem que vêm para aquela missão e, a terminada a missão, voltam às suas vidas, sejam elas empregos públicos, privados ou nenhums. Aí não nos cabe a nós tomar qualquer tipo de ação sobre isso. A senhora deputada Patrícia Gonçalves perguntou-me sobre a questão da manutenção da EMER, parece-me que já terei respondido sobre isso. A questão da articulação prévia, eu tive a oportunidade de dizer de início, eu não soube antes, nem tinha que saber, faz parte da esfera das responsabilidades e da autonomia do Presidente. A credibilidade da estrutura parece-me que não está beliscada. A estrutura continua bastante ativa, tem neste momento um trabalho muito mais interno do que externo e de excelente coordenação e orquestração com as diferentes entidades. Esta é a estrutura que lançou o procedimento das zonas de aceleração de energias renováveis, esta é a estrutura que ainda esta semana em Pombal fez mais um posto de transformação, é uma estrutura que está a fazer o balcão único para a energia, tudo iniciativas estruturantes daquilo que precisamos para o setor. Sobre a questão, já agora, e agradeço a oportunidade de falar mais sobre política energética, a questão das AER e das zonas de aceleração de energias renováveis e seu potencial cruzamento contra as zonas, dizer-lhe que vem até da própria transposição proposta da Rede 3 a definição daquilo que são as zonas de no-go, ou seja, as zonas onde nós sabemos que para onde não vai haver energias renováveis. E depois também temos as zonas de go-to. As AER estabelecem as zonas de go-to, ou seja, as zonas para onde se privilegia os projetos de energias renováveis e por isso se aceleram. Não significa que, dois aspectos, um, que qualquer projeto possa acontecer numas AER, não, pode haver na mesma procedimentos de licenciamento ambientais e isso tem que ser cumprido de qualquer forma. Também não significa que todas as outras áreas que não são zonas de aceleração não sejam zonas de energias renováveis. Portanto, temos que perceber com o que lidamos. Portanto, as zonas de aceleração aceleram, as outras zonas são na mesma zonas onde se pondera e há outras zonas onde verdadeiramente se procura desincentivar que estes projetos aconteçam. A transição energética faz-nos muito sentido aliada àquilo que são os valores ecológicos, paisagísticos, ambientais da sociedade. Sabemos também, e até o próprio estudo do Mapa Verde diz-nos isso, que é preciso conciliar a produção de energia centralizada e a produção de energia descentralizada. Mas a descentralizada não é suficiente, portanto precisamos de projetos maiores. Temos é que conseguir ter esses projetos maiores em zonas onde sejam ambientalmente mais sustentáveis. Questão muito importante, estes projetos são verdadeiramente necessários. São estes os projetos que nos vão permitir diminuir ainda mais a dependência de gás natural, diminuir ainda mais a pegada carbónica do nosso sistema elétrico nacional e, além do mais, eletrificar ainda mais para diminuir a nossa dependência energética externa. Daí que nós estejamos muito empenhados neste vetor de eletrificação dentro do que seja possível ou descarbonização onde não seja possível eletrificar como pilar da nossa política energética nacional. Eu parece-me que com os esclarecimentos prestados respondi a todos os senhores deputados, mas ainda assim, se houver mais alguma questão, agradeço o tempo e a oportunidade, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Julgo que, cumprida esta audição, estamos mesmo no nosso timing. Agradeço a sua presença e desejo o resto de uma boa tarde de plenário a todos os senhores e senhores deputados. Muito obrigado.